Nós nos alegramos na luz de Cristo, que nos convida nessa manhã a abrir a palavra de Deus, no livro de Jonas, capítulo 3. Agradeço a Deus por estar de volta, tivemos um breve período de descanso, eu e minha esposa. Estou feliz nessa manhã de poder compartilhar a palavra do Senhor com a igreja. Jonas, capítulo 3. Nós temos estudado esse livro ao longo das últimas semanas. Esse livro maravilhoso, essa história que, muito mais do que uma alegoria alegada por muitos, é uma história factual que nos ensina muito do caráter de Deus e da vontade dele para o seu povo. Jonas, capítulo 3. Para você que não lembra onde Jonas fica, fica depois de Obadias. Facilitou? Antes de Miqueias. Melhorou? Pastor Emílio deu uma dica uma vez: você vai para Mateus e vai voltando um pouquinho, vai voltando, vai voltando. Aí quando você passar por Miqueias, opa, tá chegando Jonas, aí você chega em Jonas. Jonas 3, leremos o capítulo todo, versículos 1 a 10. Assim diz a palavra de Deus: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de 1 dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Nós te agradecemos, Santo Deus, pela tua palavra viva que o Senhor compartilha conosco nessa manhã. Te pedimos, ó Pai, que essa palavra seja capaz de modificar as nossas mentes, de nos encorajar no nosso desânimo, de nos trazer esperança que vá além das coisas que nós vemos, e que ela possa nos dar a força do Espírito para que possamos viver nesse mundo de maneira fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, no nome de quem nós oramos. Amém. Eu me pergunto, irmãos, se nos dias em que nós estamos, tem um texto mais apropriado para ser pregado do que Jonas 3. Olha que a gente não escolheu pregar Jonas 3 hoje, a gente simplesmente escolheu a série em Jonas, e os eventos recentes do nosso mundo, de alguma maneira, estão alinhados com a mensagem desse texto que nós lemos hoje de manhã. É bem provável que essa atual conjuntura do nosso país, a forte instabilidade econômica, política, social e ideológica pela qual nós estamos passando, tenha levado muitos crentes a olharem para a página do Facebook nos últimos dias e ficarem desesperados, preocupados e incertos se a igreja será capaz de resistir a tudo que está acontecendo nos nossos dias. Eu queria só te dar uma notícia antes: a igreja tem resistido ao longo de 2000 anos, não fique preocupado. Desde que Jesus ressuscitou na cruz do Calvário, daquele momento derradeiro, e depois da sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, a igreja tem perseverado mesmo com lutas e provações. Mas talvez você fique se perguntando se essa é uma situação nova, se nós teremos condições de sobreviver a isso. Queria compartilhar com você um caos, uma narrativa real dos nossos dias, mais ou menos de 100 anos atrás. No começo do século XX, no país de Gales, a situação também não estava muito boa, queridos. Estava muito, muito difícil. As condições espirituais desse pequeno país eram baixas e cada vez mais declinantes. O atendimento da igreja era pobre e medíocre, e o pecado e suas mazelas imperavam abundantemente por todos os cantos desse pequeno país. Mas em outubro de 1904, um jovem na pequena cidade de Lugor, chamado Evan Roberts, um jovem de apenas 26 anos, sentiu o desejo de fazer algo diferente pelo seu país. Ele, quando ele tinha 13 anos de idade, em 1891, ele tinha um desejo e uma sede muito grande pela palavra de Deus, e ele começou a orar no seguinte sentido. A primeira coisa que ele orava era para que Deus o enchesse com o Espírito Santo. E a segunda coisa que ele começou a orar é para que Deus convertesse as pessoas no país de Gales. Quando ele tinha 26 anos de idade, ele foi para o seminário. E com 15 dias de seminário, quando ele começou o seminário teológico, ele sentiu um forte desejo de voltar para sua cidade e começar a falar de Jesus para os jovens da sua igreja. E com 15 dias de seminário, ele abandonou o seminário e voltou para sua igreja. E ele começou a compartilhar o evangelho com esses jovens e desafiá-los. E o desafio de Evan Roberts, quando ele reúne os jovens da sua igreja, ele começou a enfatizar quatro coisas que eles deveriam prestar atenção. Quatro coisas que iriam mudar radicalmente a vida deles, se eles atentassem para elas. Em primeiro lugar, eles deveriam confessar a Cristo como Senhor e Salvador abertamente. Eles deveriam ter coragem de assumir isso. Em segundo lugar, eles deveriam obedecer prontamente tudo o que o Espírito Santo ordenasse por meio da palavra de Deus. E em terceiro lugar, Evan Roberts desafiou os jovens da igreja dele a abandonar qualquer pecado não confessado. Que eles deveriam fazer uma confissão aberta dos seus pecados e admitir esses pecados e mudar os seus caminhos. E em quarto lugar, eles deveriam abandonar qualquer ato que fosse duvidoso. Algo que eles suspeitassem que fosse contra a palavra de Deus, mas eles não tivessem certeza. Eles deveriam consultar a palavra de Deus e se colocar contrário a essas coisas. Queridos, eu percebo que o jovem Roberts, ele compreendia muito mais da palavra de Deus do que muitas igrejas têm pregado hoje em dia. Ele era muito mais corajoso de falar algumas coisas que muitas vezes eu e você temos medo de falar. Nós olhamos tudo o que está acontecendo e nós achamos que a melhor coisa é nos calarmos, é ficarmos quietos no nosso canto e nos omitirmos. E eu sinto, meus irmãos, e eu tenho certeza que se você tem olhado as notícias nos últimos dias, se você ficar quieto, se você falar, isso vai ser exatamente a sua posição. Ninguém mais está isento, queridos. Durante muito tempo, a gente achou que se a gente ficasse quieto, se a gente não falasse das coisas que estavam acontecendo, nós ficaríamos protegidos. Mas não é mais o caso. Se a sua foto no Facebook não está mais colorida, isso diz alguma coisa sobre você. Isso é sério, queridos. Esses são os nossos dias. E qual é a nossa esperança? Qual é a nossa esperança nessa situação toda? E esse texto de hoje, queridos, fala sobre três esperanças que a palavra de Deus nos dá, que nos protegem e nos ensinam a viver no dia mau. Três confianças que a palavra de Deus nos confere. E eu peço a você que nessa manhã você considere atentamente comigo essas três coisas. Se você está com sono porque está frio e você está quentinho dentro da sua roupa, peça a Deus que afaste o sono, que você preste atenção, que você possa por alguns breves momentos considerar o que esse capítulo 3 de Jonas nos diz. E a primeira coisa, olhe no seu texto. Primeira coisa que eu quero considerar com vocês nessa manhã, meus irmãos, é que a palavra de Deus anuncia julgamento. A palavra de Deus anuncia julgamento. Veja o que o texto diz. O texto diz: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Vocês lembram o que está acontecendo com Jonas? Jonas está numa saga cinematográfica, certo? Jonas é o homem, o profeta convocado por Deus para anunciar a mensagem de Deus contra Nínive. E lá no início do capítulo 1, em vez de aderir a essa convocação, Jonas faz o quê? Ele entra num navio para Tarsis, tentando fugir da presença de Deus. E a saga de Jonas é incrível, queridos. Ele se depara com marinheiros nesse navio, a tempestade assola o navio e ele, de uma maneira diferenciada, acaba anunciando a mensagem de Deus para esses marinheiros pagãos, e esses marinheiros pagãos reconhecem que Jonas estava agindo de maneira incorreta com relação ao próprio Deus dele, e que tudo aquilo que estava acontecendo no navio era culpa de Jonas. E Jonas é lançado ao mar. Depois que eles lançam sortes para se livrar daquele problema, Jonas é lançado ao mar, onde Deus providencia um veículo especial, que é muito melhor do que um Honda Civic 2004. Um grande peixe que protege Jonas de se afogar. Claro que não era lá melhor dos transportes públicos que havia, um grande peixe. Mas na barriga daquele grande peixe, durante alguns dias, Jonas medita na palavra de Deus e Jonas considera quem Deus é e do que ele é capaz de fazer. E ele reconhece ao término daquela meditação de que a salvação que agora alcançava não somente aqueles marinheiros, mas o próprio Jonas, essa salvação era do Senhor. E Deus dá ordem àquele peixe de que cuspa Jonas na praia. E agora o texto recomeça dizendo para a gente de que segunda vez a palavra de Deus vem a Jonas. É interessante que você percebeu o início do capítulo 3, parece que está recomeçando o livro de Jonas. A estrutura, o paralelismo no hebraico aqui é muito parecido. Parece que é um início de uma nova história. E a palavra do Senhor vem a Jonas a segunda vez e diz a ele: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Sabe, meus irmãos, o problema às vezes da história de Jonas é que a gente vai lendo a história e a gente não se pergunta por que Jonas está criando tanto caso. Como é que Jonas foi se envolver nessa bagunça toda? Como é que ele foi se emaranhar nesse problema todo? Por que Jonas está tão resistente de anunciar essa mensagem contra os ninivitas? Quem eram os ninivitas? O que eles tinham feito contra Jonas para que ele ficasse tão arisco? Meus irmãos, Nínive era uma cidade proeminente no Império Antigo. Apenas para relembrar algumas das coisas que o reverendo Emílio já falou com a gente. Ela era uma cidade cuja característica, uma das principais características, é que eles eram um povo militar. Um povo cuja reputação era conhecida pela sua violência, pela sua crueldade com relação aos povos vizinhos, pela sua estratégia militar agressiva contra os povos. Eles subjugavam outras cidades à humilhação para poder estabelecer a sua autoridade territorial e política. Eles tinham um senso extremamente elevado como uma das principais cidades da Assíria, do Império Assírio, da sua própria grandeza diante das nações e também diante dos deuses, da sua grande importância religiosa no mundo daqueles dias. Existe uma inscrição, eu encontrei isso num comentário, eu queria poder ler para vocês. Tem uma inscrição que foi encontrada numa das escavações arqueológicas dessa região, do governante Ashur-nassir Apli II. Uma inscrição que foi encontrada num dos templos que ele estabeleceu, e ele se descrevia nessa inscrição como o rei do universo, rei incomparável, rei de todos os quatro quadrantes, Deus Sol do seu povo, escolhido pelos deuses Enil e Ninurta, amado dos deuses Ana e Dagan e arma destrutiva dos grandes deuses. É assim que ele se descrevia. Essa era a descrição de um dos governantes militares mais eficientes daqueles dias. E essa inscrição continua dizendo, enfatizando essa obediência aos deuses e essa brutalidade e crueldade que eles exerciam nas suas conquistas. Ele diz assim: pelo comando de Ashur e da deusa Istar, os grandes deuses, meus senhores, eu parti da cidade de Nínive. E ao me aproximar da cidade de Suru, uma cidade daqueles dias, o temor do esplendor de Ashur, meu senhor, os esmagou. Os nobres e os anciãos da cidade vieram a mim para salvar-lhes suas vidas. Eu ergui uma pilha de pedras na frente de seus portões, e assim eu esfolei todos os nobres que haviam se rebelado contra mim, e dispus suas peles sobre a pilha. Alguns eu espalhei dentro da pilha, outros eu afinquei sobre estacas em cima da pilha. Saí pela terra e esfolei a muitos, coloquei suas peles sobre os muros da cidade. Eu cortei a carne dos eunucos e dos eunucos da corte que eram culpados. Depois eu trouxe a Riababa, o governante de Suru, a Nínive, e o esfolei diante de todos, e coloquei sua pele por cima do muro de Nínive. Esses eram os ninivitas. Esses eram o povo que causavam grande temor nos israelitas. Um povo que naqueles dias vinha estabelecendo o seu poderio no Reino do Norte, nos dias de Jeroboão, causando imenso terror. Parece com as notícias que eu e você vemos sobre o Estado Islâmico na televisão. Essa realidade era a realidade daqueles dias. Pensa no terror e no medo que os israelitas tinham desse povo assírio. Temiam pelas suas vidas, pela vida das suas famílias, das suas mulheres, dos seus filhos, pelas suas propriedades, pelos seus bens. Era mais provável que a oração dos israelitas em favor dos assírios e dos ninivitas não fosse uma oração para que eles se convertessem. Era mais para a oração imprecatória daqueles salmos difíceis de ler, para que Deus os esmagasse, e não para que Deus os abençoasse. E mesmo assim, Deus pede para que Jonas vá até eles, que entre na cidade deles e anuncie a mensagem de julgamento de Deus contra eles. Queridos, a primeira coisa que nós temos que saber é que o julgamento de Deus pode até aos nossos olhos parecer tardar, mas não falha. Toda impiedade que eu e você vemos nesse mundo será tratada adequadamente no momento certo. A palavra de Deus nos garante que, embora nos nossos dias nós possamos ver o ímpio prevalecer, aquele que se levanta contra Deus, falando em nome de Deus, se crucificando numa cruz, numa determinada parada, numa determinada cidade, como se isso fosse meramente um símbolo que eles escolheram usar, Deus leva essas coisas muito a sério. Nenhum governante da Síria pode se colocar no lugar de Deus. Nenhum governante do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, dos continentes asiáticos, ninguém pode se colocar no lugar de Deus e fazer o que bem entender, porque o nosso Deus é santo, meus irmãos. O nosso Deus reina, e o nosso Deus julgará cada um de nós segundo as nossas obras, segundo quem nós somos nesse mundo. E Deus queria que Jonas anunciasse essa mensagem que era contra os assírios. E muitas vezes nós nos esquecemos, meus irmãos, que para que existam boas novas, como nós já afirmamos aqui antes, é necessário que existam más novas. Muitas vezes a nossa pregação do evangelho está incompleta porque ela tem apenas um componente de amor e graça, mas um amor de graça que ficam pequenos se não forem comparados, estabelecidos na balança de que existe julgamento e santidade e um Deus que justamente se ira contra o mal. E eu sei que você sabe disso, não apenas porque você reconhece nas escrituras que é a verdade, mas a nossa alma anseia por justiça. O nosso coração anseia por justiça. E bem-aventurados aqueles que anseiam por justiça, porque serão consolados, porque Deus cuidará de nós, porque as nossas lágrimas serão enxugadas. Nós vemos esse mundo e muitas vezes temos a sensação de que esse mundo está abandonado, meus irmãos, mas não está. Deus tem levantado homens como Jonas nos nossos dias, homens que não se prostraram a Baal, homens que têm a oportunidade de muitas vezes falar a mensagem de Deus contra o povo. Essa é a primeira coisa que eu queria ver com vocês, irmãos. O fato de que o nosso Deus é um Deus justo e que muitas vezes a mensagem dele é uma mensagem que anuncia o pecado do povo. É uma mensagem que convida o seu próprio povo a considerar o nosso próprio pecado. Que nós contemplemos a santidade desse Deus, cujo terror nos últimos dias será muito superior do que o terror dos assírios. O julgamento de Deus sobre a maldade virá, e essa era a mensagem que Jonas tinha que anunciar. A primeira coisa que nós queríamos ver. Mas, queridos, isso significa, em segundo lugar, de que nós precisamos ser obedientes a Deus. De que Deus demanda de nós a palavra de Deus, a mesma palavra que anuncia julgamento, ela demanda de nós obediência à pregação fiel da palavra. Veja o que o texto diz. Versículo 2. O que que Deus diz a Jonas? Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra de Deus. Algo aconteceu em Jonas. A atitude de Jonas mudou. Lá no início do capítulo 1, no versículo 3, nós lemos que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Só que ao longo da história, meus amados, nós vemos que o chamado de Deus é um chamado irrevogável. Tola coisa da nossa parte é querer fugir da presença de Deus. A ideia da presença de Deus no hebraico, queridos, é uma ideia fantástica. A palavra hebraico, lepané, significa que a presença de Deus é como se nós estivéssemos o tempo inteiro na face de Deus. Que nós não podemos fugir dele. De que toda a terra, toda a criação está constantemente na face de Deus. E de que ele nos alcança no mais profundo vale, na barriga do peixe, no alto do monte, dentro do nosso quarto. Deus sabe de todas as coisas e Jonas, enfim, reconhece isso. Reconhece que dura coisa é ir contra a vontade de Deus. E ele cede, mesmo que contra um pouco a vontade dele. Como nós veremos um pouco melhor no capítulo 4. Mas Jonas obedece. Ele faz agora segundo a palavra de Deus. Ele vai até Nínive. E ele segue até Nínive. Essa cidade que é descrita, veja no versículo 3, na segunda parte. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Essa expressão aqui, muito importante, é uma expressão que tem dado muita dor de cabeça na cabeça dos comentaristas. O que significa dizer que Nínive era muito importante? Alguns acham que essa é uma referência um tanto incomum no hebraico, mas é uma referência ao tamanho da cidade. Nínive era mais ou menos uma cidade que tinha 12 quilômetros de circunferência e com mais ou menos uma população de 120 mil habitantes. Então, às vezes os comentaristas acham que esse texto, essa expressão está falando desse tamanho da cidade, da importância dela dentro do contexto da Assíria, do Império Assírio, do fato de que essa cidade possuía muitos dos palácios dos nobres, muitos dos templos, de que ela é próxima de um rio que cercava e fertilizava a terra dos assírios. Mas, meus irmãos, é muito claro que a seleção de palavras no livro de Jonas tem levado a gente a considerar não só a importância territorial, geográfica, mas a importância que Nínive tinha para Deus. Era melhor se a gente tivesse traduzido isso não como Nínive era apenas uma cidade importante, mas como Nínive importava para Deus. Era uma cidade cuja qual Deus tinha um propósito para ela. Deus tinha um objetivo para essa cidade. Uma cidade que levava 3 dias para percorrê-la. Você fica imaginando, peraí, 12 quilômetros de circunferência, 3 dias. Será que Jonas não está enrolando no meio do caminho? Mas era comum, queridos, que nas visitas diplomáticas ali no Oriente Antigo Próximo, que eles levassem realmente 2 a 3 dias para poder resolver os seus negócios. E a ideia de 3 dias para percorrê-la não é porque Jonas estava engatinhando para percorrer em Nínive, mas porque ele precisava desse tempo para anunciar a mensagem de Deus. E o texto diz, no versículo 4, que começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Uma alusão muito interessante dentro desse livro de Jonas, se você lembrar que 40 dias e 40 noites foi o tempo que Deus fez o quê? O anúncio, o prenúncio de uma tragédia, aquilo que Deus haveria de fazer com os ninivitas, era equivalente e fazia referência aos grandes julgamentos de Deus na história do Antigo Testamento. Veja, meus irmãos, que Jonas agora vai de porta em porta, de lugar em lugar, anunciando de que Deus haveria de executar o seu justo juízo. E era isso que Deus esperava de Jonas. Deus esperava de Jonas obediência, de que ele fosse e falasse essas coisas, de que ele não ficasse calado, mas de que ele falasse aos ninivitas: Deus vai destruir a cidade de vocês. Deus vai consumi-los na sua ira. Eu me pergunto por que hoje em dia nós temos tanta dificuldade de falar esse tipo de coisa. Por que quando nós falamos do evangelho para alguém, nós selecionamos o que a gente fala e a gente tem medo de falar algumas coisas? Você já parou para pensar sobre isso? Por que a gente tem medo de falar sobre a parte dura do evangelho? Hoje as igrejas têm florescido como igrejas que falam sim do amor e falam da graça, e essas coisas são verdades. Nós falamos do amor e da graça. Mas por que que nós temos dificuldade de falar aquilo que muitas vezes Deus pede de nós? De que o pecado é ofensivo a Deus. Coisas como o livro de Apocalipse fala lá no capítulo 21, no versículo 8, por exemplo: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A gente preferia arrancar isso da Bíblia, né? Melhor arrancar isso da Bíblia, porque essa Bíblia está muito, muito agressiva, muito intolerante. Nós temos medo, queridos. Nós temos sido cada vez mais intimidados do que as pessoas pensarão de nós, do que os nossos amigos pensarão de nós. Será que eles vão achar que se a gente abrir a Bíblia e começar a ler o que a Bíblia tem a dizer, nós seremos considerados intolerantes, retrógrados, homofóbicos, que não respeitamos a opinião dos outros? Muitas vezes a gente, não é que a gente se envergonha dessa palavra, mas a gente tem medo de não ter argumentos suficientes para poder defender o evangelho, que a gente tem medo de perder o debate. Ah, se eu falar alguma coisa as pessoas vão ficar achando de mim que eu não sei o que eu estou falando, que eu tenho a cabeça lá de 20 séculos atrás e eu não sei defender a minha fé. Eu lembro que ao longo da minha história de vida, eu não sei vocês crianças, lá na escola de vocês tem clubinho bíblico? Tem? Já ouviu falar de clubinho bíblico? Quem aqui? Você já fez clubinho bíblico? Durante muitos anos eu participei de clubinho bíblico na escola. E eu mesmo encabecei e liderei muitos. E eu lembro que quando eu fazia um clubinho bíblico, que a ideia era reunir as pessoas, os alunos, meus amigos, a escola, e falar de Jesus para eles. Abrir um texto bíblico e fazer um estudo. Muitas vezes eu tinha medo. Eu tinha medo do que eles iam ficar pensando de mim. Eu não encontrava eles um dia por semana. Eu encontrava eles todos os dias da semana. Eles iam ficar fazendo chacota de mim na sala, ou crente lá, como eles faziam frequentemente. Eu tinha medo de ser excluído do grupo de amizade deles, de eles não me chamarem para jogar futebol. Eu tinha medo do que eles achavam de mim. E o problema, meus irmãos, é que muitas vezes esse nosso medo tem nos paralisado. Eu louvo a Deus que em vários momentos a graça dele prevaleceu e ele não permitiu que meus lábios se fechassem, e eu falei, e pela graça de Deus, muitos vieram a Cristo. Pela graça de Deus. Mas esse pluralismo moderno, em que todas as ideias são igualmente válidas no campo do debate, tem intimidado e enfraquecido a nossa proclamação. A mensagem do evangelho é para a salvação de muitos, sim, mas muitas vezes ela tem que ser proclamada contra as pessoas. Tem que ser proclamada, inclusive, contra nós, para que nós possamos compreender tantas coisas, entre elas, meus irmãos, a dimensão da santidade de Deus. Para que nós sejamos confrontados na nossa rebeldia, na nossa idolatria de nós mesmos. Para que haja temor da condenação eterna. E para que por meio dessas coisas, possivelmente muitos venham a se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Deus nos alcança sim com seu amor, com a sua graça e com a sua doçura, mas ele também nos assusta. O nosso Deus de amor, o nosso Deus de graça é o Senhor dos exércitos. E essa mensagem, meus irmãos, tem que ser falada. Muitas vezes nós deixamos de falar porque nós somos céticos de que as pessoas possam mudar. Quantas vezes eu me calo? Eu sei que eu faço isso porque eu acho que não há esperança nenhuma para essa multidão de pessoas aderindo a ideias das mais malucas. Eu fico cético de que o coração deles possa ser transformado. Achamos muitas vezes que as ideologias desse mundo são mais fortes e mais prevalentes que a própria palavra de Deus, e às vezes até mais interessantes. Passamos até a nos perguntar: peraí, será que eu não estou sendo realmente retrógrado, intolerante demais? E muitas vezes, meus irmãos, como Jonas, e sem adiantar muito o sermão que vem, deixamos de falar porque simplesmente não queremos a conversão das pessoas. Não olhamos para as almas se perdendo e desejamos a salvação deles. Sintoma muitas vezes da nossa doença espiritual, quando nós deixamos de evangelizar. Meus irmãos, pregar é obedecer. Esse é o chamado da igreja. Nós somos chamados para anunciar a mensagem de Deus a esse mundo caído e confiar nessa mensagem. Uma confiança que Jonas tinha de maneira distorcida e que, mesmo obedecendo a Deus contra a sua vontade, ele ainda não compreendia muito bem o propósito de Deus para as nações, o que Deus de fato desejava fazer. Nós precisamos obedecer, meus irmãos, não simplesmente porque precisamos praticar isso, mas porque Deus tem um plano superior ao meu campo de visão e o seu campo de visão. E esse plano para o mundo se manifesta de maneira muito peculiar com o que vai acontecer com os ninivitas agora. Olha o seu texto. Veja bem, terceiro e último ponto. A palavra de Deus produz arrependimento. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Eu sei que você está lendo a sua Bíblia em português, mas tem um negócio muito legal no hebraico aqui. O hebraico, ele geralmente começa assim: sujeito, verbo e o resto da estrutura. Parece um pouco com o português. Mas nessa frase aqui, a frase começa com o verbo. É como se estivesse falando: creram em Deus, os ninivitas. Essa ênfase gramatical, meus irmãos, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, não é acidental. Esses ninivitas, homens duros, cruéis e impiedosos, creram em Deus. Eles receberam a palavra de Deus proclamada pela boca de Jonas. Quando nós vemos, meus irmãos, esses ciclos de arrependimento e de proclamação de julgamento que acontecem no Antigo Testamento, esse texto está mostrando mais uma vez para a gente que primeiro vem a palavra de Deus proclamando o julgamento, ameaçando de condenação. E logo em seguida, como é sempre o projeto de Deus quando o povo se converte, eles creem na mensagem. E o que acontece é fantástico, meus irmãos. Veja a característica desse arrependimento. Isso aqui é um paradigma para nós. Quando nós falamos sobre arrependimento, veja o que acontece no texto. Proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menorzinho. A prática, meus irmãos, de se vestir de pano de sacos e sentar sobre cinzas e fazer jejum era uma prática que dizia respeito ao período de lamentação e luto do povo. Quando alguém morria, quando um governante importante morria, eles faziam isso. Era uma prática comum naqueles dias. Mas quem foi que morreu aqui? Quem foi que morreu nessa história para que eles estejam se vestindo com roupa de funeral? O pecado morreu. O pecado morreu. O desejo de mudar o padrão de vida começa a dar espaço a um novo comportamento, a uma nova vida, a uma nova atitude. O versículo 6 diz que essa notícia chega ao rei de Nínive, e ele levanta-se do seu trono, tira de si as vestes reais, cobre-se de pano de saco e assenta-se sobre cinza. Claro que a gente sabe que Nínive não tinha exatamente um rei, só que era provavelmente um governante que se assentava e governava a partir de Nínive. Nínive era só uma cidade. Mas esse rei, quando ele reconhece a seriedade da mensagem de Jonas, no versículo 7, ele faz proclamar e divulgar em toda a cidade de Nínive o seguinte decreto: por mandado do rei e dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Veja que há uma admissão de culpa nessa frase. De que o rei reconhece o pecado, eles sabiam que as mãos deles estavam sujas de sangue, de que esse era um povo duro, de dura cerviz. E agora o mandado real é para que todos se convertessem dos seus maus caminhos. Essa é uma bela definição de arrependimento bíblico, queridos. Arrependimento é diferente de remorso. Sabe o que é remorso? Remorso é aquela dor na consciência que você sente
quando você sabe que você está fazendo alguma coisa errada, mas você não faz nada para mudar. Remorso vem, remorso vai. Remorso é simplesmente aquela sensação de que eu estou fazendo algo errado, mas não é uma sensação tão suficiente para me levar a reconsiderar os meus caminhos. E o texto fala que o rei não apenas declara de que eles são culpados, mas há uma ordem, há um mandamento de que eles mudem de lá para cá, que eles se desviem desse caminho de perdição que eles estão trilhando e que eles reconsiderem, que eles mudem a rota, que eles coloquem um novo endereço no GPS espiritual deles, que eles sigam outro caminho. Nós não temos condições suficientes aqui, meus queridos, para especular e avaliar quais eram as motivações desse rei quando ele diz no versículo 9: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Será que ele simplesmente está falando: quem sabe se a gente mudar de atitude, papai vai parar de dar bronca em nós? Muitas vezes, esse é o nosso arrependimento. É um arrependimento que se baseia simplesmente no medo da punição. Mas o medo da punição apenas, queridos, não é suficiente para nos converter. Lembre-se que nós temos falado que a conversão genuína do nosso coração envolve não somente reconhecer o seu pecado, mas depositar a sua fé em Deus. Arrependimento sincero e genuíno deve ser acompanhado de fé na promessa de Deus, de reconhecer e saber que Deus é quem oferece a salvação, e que a salvação não consiste no fato de eu mudar o meu comportamento, vestir novas roupas e começar a frequentar a igreja. Meramente mudar os meus comportamentos não fará de mim alguém passível de não punição na presença de Deus. Não, queridos. Conversão envolve crer em Deus, crer na provisão salvífica de Deus, crer no que Ele pode fazer por nós. E ainda que nós não saibamos exatamente o que aconteceu aqui, Jesus nos dá segurança. Lá em Mateus 12, 41, quando Ele entra num debate com os fariseus, eles pedem para Jesus um sinal. Jesus fala: um sinal eu vou dar para vocês, o sinal de Jonas. E quando Ele descreve o sinal de Jonas, logo após a descrevê-lo, Ele fala assim: e nos últimos dias os ninivitas se levantarão e julgarão essa geração perversa. Falando de que a conversão deles tinha sido uma conversão genuína. De que aqueles pagãos, aqueles gentios duros e cruéis e assassinos viris, haviam sido restaurados. De que havia esperança para os ninivitas. De que a esperança não estava nos ninivitas, mas na mensagem salvadora de Deus. No fato de que esse Deus, versículo 10, quando vê o que eles fazem, como eles se converteram do seu mau caminho, Deus suspende a sua mão de punição. Essa expressão "se arrependeu" às vezes cria confusão na gente. A gente acha que Deus é um Deus que fica se arrependendo, fazendo coisas que são certas e erradas. Não, essa é apenas uma descrição humana, uma perspectiva humana daquilo que Deus fez. Deus suspende o julgamento. Ele tira o peso da sua mão. E Ele não faz com os ninivitas segundo o que eles mereciam. Ele não faz. Meus amados, Deus não fez com os ninivitas segundo o que eles mereciam. Deus não fez comigo e com você segundo o que a gente merecia. Se Deus tivesse dado a mim aqui e agora, nesse momento, o que eu e você merecíamos, Ele teria usado essa mesma palavra "subvertia", que é a palavra que Ele usa em Gênesis 19 para descrever o que Ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Aquela sombra de Sodoma e Gomorra é o quadro do que Deus haverá de fazer com todos os que não se arrependem e não recebem o perdão e o sacrifício de Deus. Eu sei que essa mensagem está sendo gravada, e eu sei que essa mensagem vai parar na internet, e eu sei que depois que ela parar na internet, ninguém mais nesse templo tem controle sobre o que pode acontecer com a gente. E vai ser cada vez menos popular. E vai ser cada vez mais difícil dizer para as pessoas de que o nosso Deus amoroso e gracioso é justo e santo. Nós devemos ser obedientes, queridos. Obedientes não simplesmente porque Deus pede isso de nós, mas porque há uma expectativa, preste bem atenção. Há uma expectativa de que mesmo com palavras duras, palavras firmes e palavras verdadeiras, Deus converta corações. Às vezes, o problema é que a gente tem medo de que se a gente falar a palavra dura, a palavra de que Deus julga, a palavra de que Deus pune o mal, as pessoas vão se afastar, de que elas vão sair correndo. Mas não, meus queridos, uma cidade de 120 mil pessoas reconhece de que a palavra de Deus era verdadeira, quando Deus revela o seu caráter completo em sua plenitude. Esse medo é um medo do nosso coração, mas expressa uma falta de confiança na palavra de Deus, no poder de Deus, no evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem deveria nos levar a confiar em Deus, de que se Deus de fato é por nós, se Deus é pelo seu povo, quem será contra nós? Nós não precisamos temer. Eu queria concluir com a minha conclusão, se eu conseguisse encontrá-la. Encontrei. Queridos, o jovem Evan Roberts, ele sim proclamou o pecado contra o povo dos seus dias, contra os habitantes do país de Gales e contra os jovens da sua própria igreja, no início do século passado. Mas em vez de ele encontrar a rejeição dos seus compatriotas, ele foi um dos principais instrumentos usados por Deus no que tem sido reconhecido ao longo dos anos como um dos maiores avivamentos da história. O grande avivamento de 1904 no país de Gales. Em poucos meses, um país inteiro foi transformado e a notícia se espalhou, inclusive, pelos jornais ao redor do mundo. As igrejas começaram a se encher de tal modo que as multidões não conseguiam entrar. As reuniões duravam de 10 da manhã até meia-noite. Ninguém tinha vontade de abandonar os locais de culto. Em muitas igrejas, 3 cultos eram realizados diariamente para atender a demanda de pessoas que chegavam desesperadas por causa dos seus pecados. Coisa semelhante nunca havia acontecido no país de Gales. Infiéis eram convertidos aos prantos durante as reuniões. Homens que se embriagavam nas tavernas saíam gritando, desesperados, e adentravam as igrejas pedindo que Cristo perdoasse seus pecados. Ladrões terríveis e jogadores contumazes eram salvos e mudavam radicalmente. Milhares de pessoas pervertidas voltavam à respeitabilidade. Confissões de pecados assombrosos eram ouvidas por toda parte. Velhas e esquecidas dívidas eram saudadas com lágrimas nos olhos. Os teatros fechavam por falta de patrocínio e frequentadores. Os bares e cinemas fecharam. As livrarias evangélicas venderam todos os seus estoques de Bíblias. E o avivamento se tornou manchete nos principais jornais do país. E as manchetes diziam que aquele suposto mover de Deus havia invadido não somente as igrejas, mas também as ruas, os trens, os lares e os bares. Uma informação curiosa nessa história toda do avivamento no país de Gales, queridos, é que o país de Gales era um grande produtor de carvão mineral, que era usado no aquecimento das casas no inverno europeu. E os mineiros do carvão, que trabalhavam nas minas, eram homens de baixa índole e só falavam palavrões, eram agressivos, eram duros. As mulas que puxavam as carroças no interior das minas eram tratadas aos berros e com grosseiros palavrões. E um jornal da cidade registrou o seguinte, que com o derramar desse mover do Espírito Santo, esses homens começaram a mudar. E quando eles começaram a mudar, as mulas se recusavam a trabalhar, pois não estavam acostumadas com bons tratos. Quando os animais, meus irmãos, entram no jejum de um país inteiro, e as mulas não sabem mais como trabalhar, porque só ouvem palavras brandas, esse pode ser um bom sinal. Um bom sinal de que a criação aguarda ansiosamente a redenção dos filhos de Deus. Vamos orar. Nós te agradecemos, Deus, pelo evangelho proclamado pela boca de Jonas. Nós te pedimos, ó Pai, nesse dia, que o Senhor confira coragem à tua igreja. Que a igreja possa compreender que a maldade dos ninivitas, que foi crucificada na cruz do Calvário, assim como a nossa própria maldade e a nossa própria rebeldia, que o fato de essas coisas terem acontecido nos dão hoje nova esperança num Deus que tem sustentado o seu povo ao longo dos séculos. De que o fato de que o Senhor perdoa pecados, de que a salvação está